Então, a escatologia, ela trata do assunto dos últimos dias, do tempo do fim. Ela pode ser dividida de escatologia geral e escatologia individual, ok? Então, a escatologia geral fala dos eventos que Deus, pela sua soberania, determinou que vão acontecer. Amém? Por exemplo, Jesus está voltando, ok? Ah, eu não creio. Ele vai voltar assim mesmo. Não depende da gente. Amém? Então, existem eventos que Deus, pela sua soberania, determinou que vão acontecer, irmão, independente de nós ou não, eles vão acontecer. Amém? Esse fala da escatologia geral. A escatologia individual fala a respeito em que grupo nós vamos estar. Quando esses eventos que de forma soberana Deus decidir que vão acontecer, nós vamos estar em qual grupo? Então, a escatologia individual fala de que grupos nós vamos estar quando esses eventos começarem a acontecer. E esse grupo que nós vamos estar depende das nossas escolhas que nós fizemos baseadas na palavra de Deus. Amém? Então, você pode ir comigo lá em Hebreus, capítulo 6. Vamos começar por lá. Hebreus, capítulo 6. Vamos ver aqui no versículo 1. Hebreus, capítulo 6, no versículo 1. Diz assim, Hebreus 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha o que Hebreus diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares. Existe uma versão que traduziu como ensinamentos básicos, outra versão traduziu como primeiras lições. De uma forma resumida, o que Hebreus está falando, que isso aqui é o início, é o que todo cristão deveria saber. Isso aqui é o básico que todo cristão deveria saber. Esses seis assuntos que ele trata aqui é o básico, todo cristão deveria saber. Amém? Então fala comigo: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, para você entender a importância desses seis assuntos, Hebreus está chamando isso aqui de básico do cristianismo. Todo cristão deveria saber esses seis assuntos. Irmãos, não é ter ouvido falar, é conhecer esses seis assuntos. Então, por exemplo, um cristão que não sabe sobre esses seis assuntos é mais ou menos como um advogado que não entende de lei, de constituição, é um médico que não entende de biologia, não entende de química, é um engenheiro que não sabe fazer conta de mais, de menos. Isso aqui é o básico. Amém? Amém, irmãos? Pronto. Desses seis assuntos básicos, dois falam sobre o futuro: ressurreição dos mortos e juízo eterno. Irmãos, ó, um dos motivos por que muitos cristãos não vivem como a Bíblia fala é porque ele não sabe o básico. Porque se ele entendesse, não só se ele ouvisse falar, mas se ele compreendesse a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, ele já não ia viver da forma como muitos cristãos vivem. Entende? Então, existem pessoas que estão buscando revelações profundas e muito profundas lá na profundidade das profundezas para tentar mudar a vida dela, mas às vezes o básico já é suficiente para fazer ela mudar de vida. Amém? Então, fala comigo: ressurreição dos mortos e juízo eterno. A gente vai falar um pouco sobre esses dois princípios hoje, ok? Quero que você vá comigo lá em Isaías, capítulo 26. E você deixa aberto lá, por favor. Deixa aberto em Isaías, capítulo 26. Deixa aberto aí no versículo 19, a gente vai já ler. Isaías, capítulo 26, no versículo 19. Enquanto você abre, você presta atenção para cá. Quantos lembram quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, lá em João, capítulo 11? Quantos lembram dessa passagem? Então, quando Jesus chegou lá em Betânia, a irmã de Lázaro, Marta, já botou logo a culpa nele: se tu tivesse aqui, meu irmão nem tinha morrido. Então Jesus chegou, irmão, Jesus viajou para Betânia. Ela não disse: oh, obrigado porque o senhor veio. Não, ela não disse. Ela disse: oh, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressurgir. Ela disse assim: ó, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Quando você lembra disso? Olha o que Marta disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Amém? Ela não disse: eu torço que ele ressuscite, eu espero, tomara. Não, ela disse: eu sei. Amém? Agora eu quero te lembrar que quando ela disse: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia, Marta não tinha Novo Testamento na mão. Jesus nem tinha morrido e ressuscitado ainda. Amém? Então, só com base no que ela sabe do Antigo Testamento, ela disse: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. É por isso que a ressurreição dos mortos é um assunto de doutrina básica, Porque desde o Antigo Testamento, Deus exaustivamente está falando sobre isso. Em Isaías capítulo 26, no versículo 19, Deus diz assim, Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz os seus mortos. Vá comigo lá no livro de Jó. Jó, capítulo 19. Vamos ver aqui no versículo 25. Jó, capítulo 19, no versículo 25. Eu não sei se você já ouviu falar, mas muitos estudiosos acreditam que o livro de Jó, ele foi o primeiro livro a ser escrito. Não é o livro que narra os começos. O livro que narra os começos é o livro de Gênesis. Mas existem pessoas que acreditam que Jó foi escrito antes de Gênesis. Independente se foi escrito antes ou não, eu quero te mostrar o que Deus diz no livro de Jó, em capítulo 19, no versículo 25. Ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Olha o que ele diz. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o Redentor de Jó? Quem? Jesus, porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Olha o que Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim, lá no final da história, ele vai se levantar sobre essa terra. Mas quando ele chegar nessa terra, eu vou estar morto. Mas ele disse, este meu corpo vai ser revestido da minha pele. E na minha carne, eu vou vê-lo. Amém? Então, olha o que Deus disse em Isaías, a terra dará luz os seus mortos. Olha o que Jó disse, eu sei que quando ele chegar eu vou estar morto, mas este meu corpo vai ser revestido da minha pele, e na minha carne, no meu corpo, eu vou vê-lo. Amém? Então, desde o Antigo Testamento, Deus está ensinando sobre isso, que os mortos vão ressuscitar. Amém? Mas o que, que muitas vezes a gente acredita? Que quando Jesus voltar, a gente vai criar um par de asas nas costas e vai ficar voando nas nuvens tocando harpa. Não vai não, irmão, amém? Eu não queria estragar o teu sonho aí dourado, mas tu não vai fazer isso não, amém? Tem gente que não gostou. Eu quero que você vá comigo lá em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Existe uma programação muito melhor para nós, amém, quando Jesus voltar? Tiago, capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 26. Tiago, capítulo 2, no versículo 26, Tiago diz assim, ó, Tiago 2, 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, olha o que Tiago está dizendo, o corpo sem o espírito é morto. Ele não está falando sobre o Espírito Santo aqui, ele está falando sobre o espírito humano, amém? Então, Tiago está dizendo que o corpo sem o espírito é morto. Então, por exemplo, se você já foi num velório de crente, quando você olha, por exemplo, para o corpo que está lá no caixão, no fundo, tu sabe que aquela pessoa não está mais ali. Sabe ou não sabe? Porque ela não é aquele corpo. É nenhum espírito que estava ali dentro. Amém? E olha o que Tiago está dizendo. Como corpo sem espírito é morto. Amém? O que é a morte física? Ele está falando. O que é a morte física? É a separação do espírito daquele corpo. Amém? O que é a ressurreição? É a reunião daquele espírito voltando para aquele corpo. Amém? Porque, irmãos, quando já ouviram falar que Deus não muda? Deus não muda e a sua vontade não muda. E como é que Deus criou o homem? O homem é o espírito que possui uma alma e ele tem que estar dentro de um corpo. É por isso que não vai estar ninguém vagueando na eternidade como espírito perambulando. Irmão, nem existe essa coisa de alma penada. Amém? Poderia existir espírito penado, mas também não existe. Amém? Vai voltar tudinho para um corpo. Amém? Amém, irmão? Tem gente que não está acreditando aí. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ver no versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha só como é que Paulo usou a classificação da morte. A morte é um inimigo. e não uma amiga de Deus. Amém? O último inimigo a ser vencido é a morte. Amém? Então, quando é que a morte vai ser vencida? Na ressurreição. Irmãos, ó, presta atenção. Paulo está dizendo que a morte ela vai ter que ser vencida. Amém? Então, por exemplo, uma pessoa morreu, ok? Como é que Deus vai vencer a morte numa pessoa que morreu? Desmorrendo ela. Amém? Pegou a revelação aí? É por isso que vai ter que ter ressurreição. Porque a ressurreição é a vitória sobre a morte. É por isso que todos vão ter que ressuscitar. A terra dará luz aos seus mortos. Porque a ressurreição é Deus vencendo a morte na vida daquela pessoa. Amém? Lá em João capítulo 5, vamos comigo lá. Evangelho de João. Capítulo 5. Vamos ver aqui no versículo 28. João, capítulo 5, no versículo 28. Se a sua Bíblia tem as falas de Jesus em letras vermelhas, isso aqui está em vermelho. João 5, 28, Jesus diz assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos... Quantos?
Todos.
Quantos?
Todos.
Vai escapar alguém? Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida... E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A revista Corrigida traduziu ressurreição para a condenação. Então, a doutrina... Deixa eu só explicar o que a gente está falando. Você lembra, por exemplo, que Jesus ressuscitou Lázaro? Amém? Você lembra, por exemplo, que Paulo ressuscitou Eútico? Aquele rapaz que estava ouvindo a pregação, dormiu, caiu e morreu? Então não dorme aí, porque eu não sou Paulo não, amém? Deus é bom, amém? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo... Todas as pessoas da Bíblia que ressuscitaram, aconteceu assim com elas. Ó. Alguma coisa matou elas, ok? Aí veio o poder de Deus e ressuscitou elas, amém? Mas depois elas morreram de novo. Amém, irmão? Amém. Lázaro morreu, amém? Lázaro está morto, amém? Lázaro está morto, Eutico está morto, Dórtica está morta, está morta. Todas as pessoas da Bíblia que ressuscitaram, elas voltaram a morrer, amém? Menos um. É dessa ressurreição que a gente está falando. A gente não está falando do milagre da ressurreição. A gente está falando da doutrina da ressurreição dos mortos. A pessoa vai ressuscitar para nunca mais morrer. Amém? Então, essa doutrina da ressurreição dos mortos não vai acontecer só com os evangélicos, com os crentes. Jesus disse, todos os que se acham nos túmulos, eles vão ouvir minha voz, eles vão sair. Ah, eu não quero ressuscitar. Vai ressuscitar assim mesmo. Lembra do que eu falei? Os eventos da soberania de Deus, vai ressuscitar assim mesmo, amém? Só que Jesus dividiu a ressurreição em dois grupos. Fala comigo, ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. Então, vamos falar primeiro do grupo da ressurreição para a vida, ok? Vamos comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver aqui no versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, ele é o primeiro, amém? Ele não é o único, ele é o primeiro de uma fila enorme que nós estamos na fila, amém? Versículo 21, visto que a morte veio por um homem, é Adão, no caso aqui, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, todos vão ressuscitar? Vão. Mas Paulo disse, cada um, porém, por sua própria ordem. Então não é assim, bora galera, chegou a hora, ressuscita todo mundo. Não, Paulo disse que tem uma ordem, amém? Então, Paulo disse, primeiro Cristo. Quando foi que aconteceu isso com ele? 2000 anos atrás. Ressuscitou, morreu, passou 3 dias morto, ressuscitou, nunca mais provou da morte. Aí Paulo disse que depois de Cristo, quem são? Os que são de Cristo. Quantos entendem que ele está falando de crente aqui? Os que são de crente, os que são de Cristo, amém? Então ele está falando da ressurreição de crentes, ok? Quando é que os crentes vão ressuscitar? Ele disse, na sua vinda. Então, na vinda de Jesus para os crentes, na vinda de Jesus para a igreja, os que são de Cristo, os crentes, a igreja, vai ressuscitar. Amém? Versículo 51, pula comigo para o versículo 51. Paulo vai explicar como vai ser essa vinda de Jesus para os crentes. No versículo 51 ele diz, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos, no caso aqui ele já está falando desde o começo, que são os mortos em Cristo, os que são de Cristo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Paulo está explicando como vai ser essa vinda de Jesus para os crentes. Os mortos em Cristo ressuscitam incorruptíveis e nós seremos transformados. Então fala comigo, morto ressuscita e vivo é transformado. Então, nós que estivermos vivos na época que Cristo voltar, a gente não vai ter que morrer para ressuscitar. Paulo diz que nós, vivo mesmo, vamos ser transformados. Amém? Aí ele vê, no versículo 53 ele diz, porque é necessário, fala comigo, é necessário. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Por que é necessário? Porque a morte tem que ser vencida, por isso que é necessário. E ele começa dizendo, eis que vos digo um mistério. Por que ele está falando mistério? Porque até Paulo explicar isso aqui, as pessoas acreditavam que só existia uma forma de estar diante de Deus. Qual é a única forma de estar diante de Deus? Morrendo. Então, se a pessoa que morre, ela vai estar com o Senhor. Não é assim que Paulo diz? Aí Paulo diz, vou contar um mistério. Nem todo mundo vai morrer. Eu não sei se tu queria morrer, mas eu não quero não. Ele disse, nem todo mundo vai morrer. Existe uma outra forma de estar diante de Deus sem passar pela morte. Amém? Oh, acho que tem gente que não gostou, não. Pula aí, acompanha comigo no versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, Paulo está falando, já existe uma palavra que está escrita, a palavra já está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Só que essa palavra que já está escrita, ainda não se cumpriu. Paulo está falando quando ela vai se cumprir. Quando ela vai se cumprir? Quando esse corpo mortal se revestir de imortalidade. E quando esse corpo que se corrompe, se revestir de incorruptibilidade. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus vier para a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitam nesse corpo incorruptível e quem está vivo tem um corpo transformado para incorruptível. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que nesse momento, quando a gente aparecer nesse corpo imortal, a Bíblia diz que a gente vai olhar para a morte e vai perguntar, e agora, morte? Cadê tua vitória? Existe um grito que ele está preso na nossa garganta? E não é contra a Alemanha, não. É contra a morte, amém? Mas esse grito vai sair. Amém? Fala comigo. Quando Jesus voltar, a morte vai morrer. Aleluia. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ver Paulo explicando um pouco mais sobre esse momento. 1 Tessalonicenses... capítulo 4, vamos ver aqui no versículo 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 14, Paulo diz assim, ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo. Quantos estão percebendo que ele está falando de crente? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, vivos em Cristo, claro, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Fala comigo, arrebatamento. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ler o versículo 14 de novo, aí eu explico o texto. Vamos ler o versículo 14 de novo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha o que Paulo está dizendo. Que nesse momento que o Pai disser vai, a trombeta soar, a Bíblia diz que Jesus vai vir. Mas ele não vem sozinho, olha o que você leu. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Amém? Quem tu acha que ele está trazendo? Ele está trazendo os crentes que morreram e estão com ele. Amém? Porque eu quero te lembrar. Ó, uma pessoa que morreu salva, ela está onde agora? Não, irmão, pelo amor de Deus. Escolinha bíblica dominical diz isso aqui, amém? Vou perguntar de novo. Uma pessoa que morreu salva no Senhor, ela está onde agora? Ela está onde? Ela está com Cristo, amém, lá no céu, amém? Amém, irmão? E o corpo dela está onde? No cemitério, amém, irmão? Amém? Não é assim aqui em São Paulo, não? O corpo dela está no cemitério, amém, irmão? Mas ela que é um espírito, ela não é um corpo, ela é um espírito, ela está com o Senhor, amém? Aí Paulo está dizendo que na hora que, o pai que a trombeta for tocada e Jesus vier buscar a igreja, ele não vem sozinho. Ele está trazendo essas pessoas que estão lá com ele. Mas se já estão com ele, por que ele vai trazer? Porque tem que voltar para um corpo. Ninguém vai ficar vagueando sem corpo na eternidade. Então Jesus vai trazer essas pessoas para elas voltarem para um corpo e elas ressuscitam num corpo incorruptível e imortal. E nós que não estivermos mortos, nós vamos estar vivos nessa época. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter nosso corpo transformado para incorruptível e imortal. E Jesus vai arrebatar os ressuscitados e os transformados e vai levar para a casa do Pai. Amém? Irmãos, e Paulo disse que esse evento vai ser mais rápido que abrir e fechar de olhos. Mais rápido que eu demorei aqui para falar, vai ser isso. A trombeta toca, Jesus vem, puxa a gente e quem ficou? Quem ficou, ficou. Quem subiu, subiu. Oh, sensação aí de, né? Calma, vai dar tudo certo, amém? É para dar, né? Olha lá em Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 20. Vamos ver aqui no versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4. João diz assim, Apocalipse 24, 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Fala comigo, decapitados. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Está aqui João dizendo porque eles morreram, por causa da fé em Jesus. Amém? Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, isso aqui a gente chama eles de mártires da tribulação. Então, não vai dar tempo da gente falar hoje, mas no Rema você vai aprender sobre isso. Existe um período de 7 anos sobre a terra, onde a besta, o anticristo, vai estar governando. E as pessoas vão ser mortas por crer em Cristo. Então, João está falando, eu vi as almas delas. Elas foram decapitadas porque aceitaram Jesus, não adoraram a besta, o anticristo, nem a sua imagem e nem aceitaram a sua marca. Morreram pela fé. Amém? Aí João disse, eu vi eles, as almas dos que foram decapitados. Mas eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Amém? Fala comigo, 1000 anos. Então, eu vou te explicar a cronologia rapidinho aqui. Então, vai acontecer esse período de tribulação de 7 anos, ok? Como é que esse período acaba? É a volta de Jesus que acaba exatamente esse período. Porque é Jesus que volta, mata o anticristo e acaba com a tribulação. É ele que acaba com a tribulação. Amém? Depois que ele acaba com a tribulação, a Bíblia diz que ele vai começar o reinado dele aqui na terra. Jesus em carne e osso. Eu quero te lembrar que ele não é um vulto. Amém? Ele não é um vento, um fantasma. Ele está lá no céu de carne e osso. Amém? Ele lá de carne e osso vai voltar, vai reinar sobre toda a terra, e a Bíblia diz que esse reinado vai durar 1000 anos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Só que antes, então é só, Está acontecendo a tribulação aqui. Pam, 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 pam. Não se preocupe que a gente não está aqui, não. Amém? Aí, pam, pam, tribulação, 7 anos. Aí Jesus volta no final, acaba com o anticristo e acaba com a tribulação. Aí ele vai começar o reinado dele na terra. Mas antes dele começar o reinado da terra, olha o que João disse. Eu vi as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. São as pessoas que morreram na tribulação por crer em Jesus. Mas eles foram decapitados, mas eles viveram para reinar com Cristo 1000 anos. Amém? Então preste atenção. Se foram decapitados e viveram, quantos estão vendo aqui uma ressurreição? Amém, irmão? Ó, se foi decapitado, morreu. Amém, irmão?
Amém,
né? Então, foi decapitado, morreu. Mas João diz que esse que morreu, viveu para reinar com Cristo 1000 anos. Amém? Então, vamos ler aqui o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então deixa eu te resumir o que é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, quem vai fazer parte da primeira ressurreição? Todas as pessoas que morreram crendo em Jesus, desde o Antigo Testamento até o final da tribulação, todas as pessoas de qualquer época da existência da face da terra. Se ela morreu crendo em Jesus, ela vai ressuscitar para viver na terra durante o reinado de Cristo de 1000 anos. Amém? Então, não importa se ela morreu no Antigo Testamento, se ela morreu crendo, ela vai ressuscitar. Não importa se ela morreu já na época do Novo Testamento, se ela morreu, vai ressuscitar. Não importa se ela morreu na tribulação, se ela morreu crendo, ela vai ressuscitar. Todo mundo que morreu crendo em Jesus, Jesus vai ressuscitar elas, para elas desfrutarem do reinado de Cristo na terra 1000 anos. Amém? Amém, irmãos? Aí, quem morreu sem crer em Cristo? Vamos ver o versículo 5 de novo. Os restantes dos mortos não reviveram até que... Fala comigo, até que?
Até que
se completasse os 1000 anos. Então, preste atenção. Os mortos em Cristo ressuscitam para ficar nos 1000 anos. Amém? Os restantes dos mortos são os mortos sem Cristo. São as pessoas que morreram sem crer em Jesus. João diz que elas vão permanecer mortas nos 1000 anos aqui de Cristo na terra. Por quê? Porque, irmão, vivo no reinado de Cristo, só quem creu em Cristo. Amém? Quem não creu, vai continuar morto. E Cristo na terra reinando com a gente. Amém? Mas diz que depois dos 1000 anos, Deus vai se voltar para eles. E eles vão ressuscitar. Amém? Então vamos ver aqui no versículo 11 de Apocalipse 20. Vamos ver como vai ser esse momento. Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, vai falar da ressurreição dos ímpios, das pessoas que morreram sem Cristo. Diz assim, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, aqui é os mortos sem Cristo, porque os mortos com Cristo já ressuscitaram desde os 1000 anos antes. Amém? Amém, irmãos?
Amém.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além. Existe uma versão que diz a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. A morte e o inferno. Alguém tem essa versão aí? Morte e inferno? Pronto. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Pronto. Esse é o momento em que os ímpios, os pecadores, eles vão ressuscitar. É chamado de juízo do grande trono branco. Então, nesse momento, todos os pecadores vão ressuscitar de uma vez só. E olha o que João disse, a morte e o inferno vai devolver todo mundo que está lá. Por quê? Porque, irmão, eu quero te lembrar novamente, não vai ter ninguém vagueando sem corpo. Todos vão ter que voltar para um corpo. Do jeito que quem já está salvo, está com Cristo, vai ter que voltar para um corpo, quem morreu sem Cristo também tem que voltar para um corpo. Amém? Vamos ver o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então olha o que João diz. A morte, a própria morte e o próprio inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. E João diz, esta é a segunda morte. Então, só para você saber, não tem ninguém no Lago de Fogo hoje. A Bíblia diz que quem vai inaugurar o Lago de Fogo é o anticristo e o falso profeta. Amém? Então, existem pessoas que elas perguntam assim, mas por que que elas vão ressuscitar se já existe tormento do inferno? Porque, irmão, ó, deixa eu explicar uma coisa. Quando uma pessoa, por exemplo, ela é pega em flagrante cometendo um crime, ela vai presa e ela é conduzida para a delegacia. Amém? Na delegacia, ela vai aguardar o julgamento. E depois que o julgamento é emitido, ela vai cumprir a pena na penitenciária. Amém? Amém, irmãos? Então, a delegacia é o inferno. A penitenciária é o lago de fogo. Ninguém está pagando pecado ainda. Amém? Amém, irmão? Amém, irmãos? Então, da mesma forma que quem está com Cristo, já está com gozo, já está em plenitude com o Senhor, mesmo assim tem que voltar para um corpo, quem está sem Cristo já está em tormento. Mesmo assim, ele vai ter que voltar para um corpo. Irmãos, eu não vou entrar aqui não, porque eu precisava de um tempo maior para explicar, mas você vai ter esse tempo no rema, amém? Mas assim, o sofrimento hoje de uma pessoa que partiu sem Cristo, ele é mais psicológico e espiritual. Por que não físico? Porque ele não tem corpo, o corpo dele está no cemitério. Amém, irmão? Mas ele vai voltar para um corpo. Com esse corpo, ele é lançado no lago de fogo. Lá o sofrimento é espírito, alma e corpo. Do jeito que quando um crente volta para um corpo ressuscitado, glorificado, e a plenitude dele de gozo vai ser no espírito, alma e corpo também. Amém? Aleluia. Então, quero falar, ficou esse clima aqui, eu quero falar logo sobre o juízo eterno. Mas eu vou falar da parte boa que é a gente, amém? Vai dar tudo certo, irmão, vai dar tudo certo, amém? Pelo menos era para dar, né? Então, juízo eterno não é uma segunda chance para quem partiu sem Cristo. Mas deixa eu explicar uma coisa. Às vezes, irmão, é assim, ó, por exemplo, o último instante de vida de uma pessoa com Deus, ela é muito particular. E pode acontecer coisa lá que você não sabe. Por exemplo, eu vou contar uma história que o Maneco conta, ele está chegando para dar aula na escola, eu só vou contar porque ele conta isso aqui na aula, amém? Ele conta que quando ele era adolescente, a mãe dele fazia cultos domésticos, culto em casa, e ele não gostava de ficar. E alguns, a mãe dele pegava ele, prendia ele no sofá, e ele ficava lá, obrigado, ouvindo a palavra, entendeu? Mesmo ali, obrigado, ouvindo a palavra, ele ouvia de mau grado, mas algumas coisas iam entrando, ele ia entendendo algumas coisas, e ele conta que ele era organizador, lá em Campina Grande, onde ele mora, de uns blocos de carnavais fora de época. Amém? Então ele era um desses organizadores do bloco. E ele conta que num dia lá que ele estava organizando o bloco lá na festa, ele disse que estava cheirando um negócio, não sei o que foi que ele estava cheirando, que ele não fala. Eu desconfio que não era perfume de mulher que ele estava cheirando. Amém? Ele disse que estava cheirando um negócio lá, cheirando, e disse que teve uma hora que ele deu uma cheirada tão louca que ele caiu e apagou. E quando ele caiu e apagou, ele sentiu o espírito saindo do corpo dele e descendo. E pelas coisas que ele ouvia no culto lá na casa dele, ele tinha uma convicção. Eu estou partindo. E eu estou partindo sem Cristo. E ele conta que quanto mais descia, mais escuro e mais trevas ficava. E durante aquela queda, ele conta que subiu um texto no coração dele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele conta que naquela queda, caindo, ele gritou, Senhor Jesus, me salva. E ele diz que mais rápido que ele desceu, ele subiu e voltou para o corpo. Amém? Agora bora imaginar, a gente está aqui. Não, a gente não. As pessoas estão lá na micareta lá fora de época, amém? E está lá ele, cheirando lá, pum! Morreu de overdose. Se te perguntar, ele foi para onde? Tu ia dizer que ele foi para onde? Irmão, a gente não é juízo da salvação dos outros. Existem coisas no último instante de vida com Deus que pode ter acontecido que você não sabe. Amém? Ó, imagina só, por exemplo, ladrão da cruz. Quantos lembram do ladrão da cruz? Imagina o ladrão da cruz, cara. Imagina que tu é o vizinho do ladrão da cruz. Imagina aí. Agora, quem é o ladrão da cruz? Ladrão mesmo, pilantra. Deu cheque sem fundo em todo Israel, pilantra, roubou. Pilantra. Ladrão mesmo. Aí, por algum motivo, no dia da crucificação dele, a gente não foi. Estava muito lotada lá, muita manifestação, e a gente não foi. aí no outro dia viu o teu amigo e disse: epa, tá sabendo aí, teu vizinho? Qual? Aquele lá ladrão foi crucificado ontem. Se perguntasse para ti, foi para o céu ou para o inferno? Ele ia dizer o quê? E ele foi para onde? Irmãos, a gente está salvo pela fé, não é assim? Irmão, ele viu Jesus, eu vi da boca dele. Se tem alguém que tem convicção que foi salvo, foi ele. Você entende? Então, no último instante de vida de uma pessoa com Deus, pode ter acontecido coisa ali que você não sabe. Amém? Então, as pessoas, elas têm medo desse negócio de juízo de Deus, porque elas pensam assim, imagina a cena. Tu ouve a seguinte expressão: fulano foi julgado pelo Senhor. Tu pensa em coisa boa ou ruim? A gente liga juízo a coisa ruim. Então, quando a gente olha juízo eterno, doutrina de juízo eterno, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas vamos supor que você trabalhou numa empresa aí de carteira assinada há muitos anos, e a empresa te colocou para fora e não te deu os teus direitos. Amém? E aí você colocou a empresa na justiça e o juiz que pegou a tua causa é um juiz justo. Tu quer ser julgado? Sim ou não?
Sim.
Quem é que não quer ser julgado? Quem está fazendo coisa errada. Que não somos nós, aleluia, glória a Deus. Amém? O juízo de Deus, irmão, ele não é bom e nem é mau. Ele é justo. Ele é o justo juiz que vai retribuir a cada um segundo suas obras. Amém? Então, vamos lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, no versículo 27. Hebreus capítulo 9. Vamos ver aqui no versículo 27. Hebreus capítulo 9, no versículo 27, diz assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, o que é que vem depois da morte? Assim também Cristo. Olha o que Hebreus está dizendo. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disto vem o juízo, assim também aconteceu com Cristo. Amém? O que Hebreus está dizendo? Hebreus está dizendo que do jeito que vai acontecer conosco, depois da morte vem o juízo, aconteceu com Cristo. Como assim? Hebreus está dizendo que Cristo foi julgado. Foi julgado? Foi, está aí, lê aí. E qual é o resultado do julgamento de Jesus? Se assentou à destra de Deus e recebeu o nome que está acima de todo nome. Amém? Amém? Amém, irmãos? Então, assim como aconteceu com Cristo, porque ele é as primícias, ele é o primeiro, vai acontecer conosco. Amém? Então, como aconteceu com Cristo? Fala comigo. Morte, ressurreição e julgamento. Isso vai acontecer com todo ser humano. Amém? Fala de novo comigo. Morte, ressurreição e julgamento. Mas vai ter um grupo que não vai provar a morte, que a gente crê que é a gente. Amém? Então, vamos comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ver aqui no versículo 17. Vamos falar um pouco sobre o julgamento da igreja. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 17. 1 Pedro 1, 17, Pedro diz assim: ora, se invocais como pai... Quem aqui é filho de Deus? Então ele está falando com a gente, amém? Se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Julga segundo o quê? Julga segundo o quê, irmão? Julga segundo o quê? E ele está falando do julgamento da gente. A gente que chama Deus de pai. Não é assim? Amém, irmãos? Tem gente que não está acreditando, mas bora ler o versículo 17 de novo. Se invocais como pai, quem é filho de Deus aqui?
Amém.
Aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. O que é que vai ser julgado? As obras. Vamos comigo lá em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Vamos ver aqui no versículo 13. Apocalipse, capítulo 14, no versículo 13. João diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ele está falando de morto crente, amém? Crente que morre. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, qual é a única coisa que vai te acompanhar quando tu sair? Suas obras. Teu carro não vai, tua conta bancária não vai, a roupa de marca não vai, não vai nada, não vai nada. Só vai as obras. Porque são pelas nossas obras que nós vamos ser julgados. Amém? Então, vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ver aqui no versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, Paulo diz assim, porque importa que todos nós, quantos? Vai escapar alguém? Nem ele mesmo vai escapar. Ele não diz todos vocês, ele diz todos nós, nem ele vai escapar disso aqui. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito. Feito está falando de obras. Amém? Que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Essa palavra tribunal no grego é a palavra grega bema. Essa palavra bema, nos tempos da Bíblia, significava uma plataforma elevada de onde o juiz ele analisava os jogos e premiava os campeões. Então você vai ver, por exemplo, lá em Corinto, existiam os jogos istmos, e ele está escrevendo para Corinto. Essa palavra bema é uma plataforma elevada de onde o juiz dos jogos analisava e via quem merecia a recompensa, os prêmios. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, o que é que vai ser julgado? Nossas obras. Amém? Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém pode ser salvo pelas obras? Então esse julgamento não é para definir salvação. Vou dizer de novo. O que é que vai ser julgado? Alguém pode ser salvo pelas obras? Então esse julgamento não é para definir quem é salvo ou não. Esse julgamento é para analisar as obras e ver quem vai receber recompensa ou não. Amém? Irmãos, ó, eu vou rapidão te explicar como vai ser aqui. A cronologia, assim, ó. Então a trombeta toca e Jesus vem buscar a igreja. Isso é chamado de arrebatamento, a gente acabou de ler, amém? Logo após o arrebatamento, a gente vai para o tribunal de Cristo, amém? Então, Jesus vem, arrebata a igreja e leva para o tribunal de Cristo, amém? Fala comigo, primeiro arrebatamento, depois o tribunal de Cristo, amém? Então, quem está lá, já é salvo, amém? Se não é salvo, nem vai para lá. Se nem é salvo, nem vai subir. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, fala comigo. Primeiro arrebatamento, depois o tribunal de Cristo. Então, quem chegou no tribunal, oh, aleluia, glória a Deus, já está tudo certo, amém? Amém, irmão? Chegou no tribunal, descansa o coração, deu tudo certo. Amém? Oh, meu Deus. Ó, você não precisa ver lá, a Bíblia vai terminando assim, Apocalipse 22, 12, Jesus diz assim, ó. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É assim que a Bíblia vai terminando. Então Jesus está dizendo, eu estou vindo sem demora, ele está demorando. Irmão, não tema com Jesus, ele disse que venho sem demora. Amém? E comigo está o galardão, a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sabe, se a gente descobrisse só que ele já está vindo sem demora, já era bom demais, mas ele faz questão de dizer que não está vindo de mãos abanando. Ele está dizendo, eu estou trazendo o galardão, a recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Eu vou te explicar rapidão o que é galardão. Eu vou te dizer primeiro o que não é galardão e tu vai entender o que é galardão. Amém? Por exemplo, lá no Maranhão, onde eu moro, lá em São Luís, existe, por exemplo, aniversário de criança. Tem aniversário de criança. Aí nos aniversários de criança tem uma tal de lembrancinha. Sabe como é? Que essa lembrancinha não dá para todas as crianças que estão na festa? Pois é, é assim, tem mais criança do que lembrancinha na mesa. E as crianças não são bestas, ela já percebeu, o rapaz não vai dar para todo mundo ali. E aí ela já começa naquela agonia querendo garantia dela, porque ela sabe que nem todo mundo vai receber. E aí ela já começa, meu Deus, minha lembrancinha, eu tenho que pegar, então, não sei o que, bora mãe, bora lá, então, bora pegar. E ela cria uma expectativa daquela lembrancinha. E finalmente, pega dela. E quando ela abre, o que é que tem lá dentro, cara? Um apito, um asquiz, um pirulito. A criança cria tanta expectativa na lembrancinha, quando ele abre, quase fica depressivo. Fala para o teu vizinho assim, ó, Jesus não está trazendo lembrancinha. Ele está trazendo galardão. Amém? Quem está trazendo galardão? Aquele que faz infinitamente mais do que a gente pediu ou pensou. Amém? Então, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos falar rapidamente um pouco sobre como vai ser mais ou menos esse julgamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ver aqui no versículo 5. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 5, Paulo diz assim, 1 Coríntios 3, 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Edificar está falando sobre construir, fazer obras. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, preste atenção, deixa eu te explicar o que Paulo está falando. Paulo está falando que o fundamento é Jesus. E depois que você aceita Jesus, você vai começar a edificar, fazer obras, construir. Amém? Então ele está falando das obras que você faz depois que você aceitou Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de cada um que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, preste atenção. Paulo está falando, eu lancei o fundamento, depois veja como edifica. E ele disse que a gente pode edificar, ele está comparando as nossas obras depois de salvo com 6 tipos de materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ouro, prata e pedras preciosas, quando passa pelo fogo, a impureza sai e o material fica mais puro ainda. Madeira, feno e palha, queima tudo. Paulo está falando que no dia do julgamento, nossas obras vão ser colocadas diante de Jesus. E ele vai passar aqueles olhos como chama de fogo. E pelo que sobrar, e se sobrar, mas vai sobrar, amém? É possível, meu Deus do céu. Pelo que sobrar, e se sobrar, nós vamos receber galardão, amém? Ele diz que naquele dia, as nossas obras vão ser manifesta, amém? Fala comigo, manifesta. Mas a palavra manifesta no grego é a palavra phaneros. Deixa eu te dar um exemplo do que significa essa palavra phaneros. Assim, ó. Imagina, por exemplo, uma mulher que ela não está gestante, mas ela pegou aquela vestidão de gestante bem folgado e entrou num supermercado chique desse aí. E aí começou a passar lá pela seção de importado e pega um queijo lá, que o quilo é R$5.000 e põe embaixo do vestido. Aí vai lá na seção do salame, que é R$2.000 a fatia, e põe o salame embaixo. E põe vinho, e põe não sei o quê, e vai intocando, e vai escondendo as coisas debaixo do vestidão. E ela está saindo do supermercado cheiona. E o segurança olhou ela. E quando ela vai saindo pela porta, o segurança diz, com licença, senhora, só um instantinho. Phaneros. Phaneros, meu amigo. Tudo que está escondido vai aparecer. Phaneros. Tem gente que não for ver ali, não. A Bíblia diz que naquele dia Jesus vai passar os olhos nas suas obras, meu amigo, phaneros. Phaneros. Sabe, tem gente que diz, tem aluno que pergunta assim, mas assim, professor, é tudo mesmo? Eu acho que é. Tudo. Irmão, ó, se vai aparecer num telão lá no dia, eu não sei não, tomara que não. Mas foram Eros. Amém? Versículo 15, acompanha comigo o versículo. Vamos ler o versículo 14 de novo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Galardão é uma palavra grega mistos, que significa salário por serviço prestado, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Outra versão diz prejuízo. Mas esse mesmo será... Será o quê? Será o quê? Queimou tudinho, tudinho, sobrou nada, queimou tudo. Mesmo assim ele vai ser o quê? Graças a Deus, Deus é bom homem. Esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo? Então, imagina, a pessoa lá apresentou as obras, Jesus passou os olhos, sobrou nada. Mas a Bíblia diz que ele vai ser salvo. Mas mesmo salvo, ele vai sofrer um dano. Não é assim? Ou prejuízo. Que dano que ele vai sofrer se ele não vai perder a salvação dele? Vamos lá em Apocalipse capítulo 3. Vamos lá. Apocalipse. Capítulo 3. Vamos ver aqui no versículo 11. Apocalipse. Capítulo 3. No versículo 11. Apocalipse capítulo 3, no versículo 11, Jesus diz assim, ó: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe, irmãos, nós não estamos competindo com os irmãos para tomar a recompensa deles, não. Já existem coisas reservadas para cada um de nós. Qual é o dano? O dano é Jesus te mostrar tudo aquilo que tu ia receber, tu não vai receber nada. Ok, irmãos, ó, você pode ler toda a Bíblia, você vai ver que no dia do julgamento, Jesus não é chamado de o grande misericordioso. Ele é chamado de o justo juiz, que vai retribuir a cada um segundo suas obras. Amém? Não existe prêmio de consolação lá no céu. Amém? Ó, esse recebeu muito galardão, esse recebeu muito, esse aqui não recebeu nada, ó, traz um negocinho aqui para ele. Não tem negocinho lá, não. Não tem lembrancinha lá. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, vamos comigo lá em 1 João capítulo 3. Deixa eu falar um pouco sobre esse nosso corpo que nós vamos receber, o corpo glorificado. 1 João capítulo 3. Deixa aí no versículo 2. 1 João 3, 2. Então, Paulo disse que é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que esse corpo mortal, ele se revista de imortalidade. Então, esse corpo que nós vamos receber, que ele é incorruptível, ele não se corrompe, e ele é imortal, é que nós chamamos de corpo glorificado. Amém? Fala comigo, corpo glorificado. Então, 1 João capítulo 3, no versículo 2, João diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus. Somos ou vamos ser? Somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha o que João disse, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós vamos ser. E João disse, sabemos que quando Ele se manifestar, quando é que Ele se manifesta para a igreja? No arrebatamento. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele? Porque quando Ele vier, Ele vai trazer um corpo para nós igual a um que Ele tem. Amém? Então, existem pessoas que elas perguntam assim, será se nesse corpo que a gente vai estar lá, a gente vai se reconhecer? Irmãos, a única referência que a gente tem na Bíblia sobre corpo glorificado é Jesus depois da ressurreição. Amém? Amém, irmãos? Então, os discípulos reconheceram Jesus depois da ressurreição? Sim ou não? Não, por um momento não, mas depois sim. Amém? Amém? Sabe, uma vez eu estava falando sobre isso. Não sei nem porque eu falei isso, vou falar rapidão. Aí uma pessoa disse, ó, Jesus não voltou para a vida? Eu disse, sim, então por que tem problema eu ficar crendo em reencarnação? Ela disse para mim. Eu disse, porque Jesus não voltou como uma vaca, nem como um bezerro. Ele voltou como ele era mesmo. Amém? Amém? Ressurreição é aquele espírito voltando para o corpo que ele tinha. Amém? Então, os discípulos reconheceram Jesus? Sim ou não?
Sim,
irmão. Ele não partiu o pão? É, meu Deus, é ele! Sim ou não? Pronto, vamos nos reconhecer. Por quê, irmão? Ó, presta atenção. Quem é que está aqui agora? Não é tu? É tu que vai estar lá, cara. Não é outra pessoa, não, é tu. Ó, presta atenção que isso aqui é a maior revelação da noite, amém? É tu que está aqui, é tu que vai estar lá e é tu que vai voltar. É tu, não é outra pessoa, é tu mesmo. Amém? Amém? Então, vamos lá em Lucas capítulo 24. Lucas, capítulo 24, vamos ver aqui no versículo 30. Lucas, capítulo 24, no versículo 30. Sabe, depois, quando você for ver, a última vez que os discípulos viram Jesus, antes da ressurreição, irmão, Jesus estava pendurado numa cruz, nu, com tiras de pele pendurada nas costas. É a última imagem que eles têm de Jesus. De repente, Jesus apareceu bonzinho. Amém? Então, Lucas capítulo 24, no versículo 30, diz assim, ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Fala comigo, desapareceu. Então, lá na mesa, até esse momento não tinham reconhecido. Aí Jesus pega o pão, parte de um jeito que ele sempre partiu, que na hora que ele parte, faz aquele gesto que ele parte, os discípulos reconheceram. É ele. O texto diz que ele desapareceu. Amém? Irmãos, entra na cena aí. Cara. Bora imaginar que a gente na mesa. Aí Jesus parte, é ele! E eu quero te lembrar que ele não era um vulto. Nem era um fantasma. Ele mesmo disse, toca aqui, toca. E vê que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Ele, naquele corpo, desapareceu. Amém? Mas como foi? Irmão, eu não estava lá. Não deu para eu ver. Amém? Mas eu quero que você segure aí Lucas 24, que a gente já vai voltar para aí. Vá comigo lá em João capítulo 20. João, capítulo 20. Deixa aberto aí Lucas 24 e vá comigo lá em João capítulo 20. João capítulo 20, no versículo 19, diz assim, João 20, 19. João 20, 19 diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas. As portas estão o quê? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Fala comigo, paz seja convosco. Volta lá em Lucas capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas capítulo 24, no versículo 36 diz: falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu. Fala comigo, apareceu. Quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quantos estão percebendo que é o mesmo texto de João 20? Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Então, bora resumir aqui. Mataram Jesus, ok? Na cruz. Na cabeça dos discípulos, te imagina aí, entra aí. Na cabeça dos discípulos. Mataram o líder. Vão vir para quem? Vão vir em cima de quem agora? Dos discípulos. A Bíblia diz que está tudinho escondido dentro de uma casa. Com medo dos judeus e a casa está trancada. Não, imagina a cena aí. Está todo mundo lá escondido. Aí, zoada. Todo mundo escondido lá. Com medo dos judeus. De repente, Jesus apareceu, cara, apareceu, e disse, paz, galera. Esse Jesus aí. Porque eles estão pensando que é um espírito. Porque não tinha como entrar, cara. A casa está toda trancada, ninguém abriu a porta para ele, e ele apareceu. E ele não é um espírito, ele não é um vulto, ele tinha um corpo de carne e osso, um corpo glorificado. O que ele faz com o corpo dele, nós vamos fazer com o nosso, porque ele está trazendo um igual ao dele para nós. Amém. Irmãos, eu quero só te lembrar, como foi que Jesus foi embora para o céu em Atos capítulo 1? Você nem precisa abrir lá. A Bíblia diz que ele estava dando as últimas instruções para os discípulos e de repente ele começou a subir. Como você lembra disso? Irmãos, ele começou a subir. Não foi Deus que chegou na beirada do céu e disse, segura na ponta da corda aí que eu te puxo. Não foi. Ele começou a subir no corpo. Enquanto ele está subindo, os discípulos estão olhando, de repente uma nuvem cobre, e ele continua subindo. Num corpo, ele não é um vulto, ele não é um espírito, ele não é um fantasma, ele tem um corpo de carne e osso. Amém? Existem estudiosos que defendem a tese de que esse corpo glorificado, que é incorruptível, ele não se corrompe, ele não vai sofrer essa ação da gravidade. Tipo assim, ó, depois de certa idade vai caindo assim, entendeu? Não, esse aí não. Esse corpo não se corrompe, ele é incorruptível e imortal. Amém? Vamos ver aqui no versículo 41. No versículo 41 diz: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu. Oh, glória a Deus. Fala comigo aí, Jesus, no corpo glorificado, comeu. Não, fala mesmo com vontade, diz: ele comeu. Irmão, isso não te anima não, saber que a gente não vai ficar vivendo de luz e de energia? Oh, se você ler direito os evangelhos, tu vai ver a Bíblia narrando Jesus comendo mais depois da ressurreição do que antes. Parece que ele ressuscitou. Ele ressuscitou com uma fome doida. Mas ele está comendo aqui é coisa saudável, amém? É peixe assado. É favo de mel. Eu não vi nenhuma versão ainda que fala feijoada. Deus é bom, irmãos. Jesus está voltando e ele está trazendo o nosso novo corpo, amém? Sabe, se a gente não tem uma certeza desse tempo que a gente está vivendo, naturalmente falando, mas existe uma certeza que Deus, de forma soberana, já determinou que essas coisas em breve elas vão acontecer, amém?
Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, @verbodavidacampinas e @remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.